Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado.
Número 200.
Tá tudo bem, 200. Hoje é um número redondo, né, Pierluigi? Então, eu sou o Tarcísio, esse que falou o número 200 rapidamente foi o Pierluigi. Né? E continuará sendo, pelo menos até o final do programa. Tá certo?
Sem nenhuma crise de identidade.
É, né? Se não houver crise de identidade. De vez em quando a gente tem certas crises. Agora, lembrando, né, esse programa é um programa destinado a você, o ouvinte, usuário do computador, que está enfrentando aí problemas com a sua máquina, probleminhas de, às vezes até de relacionamento, né? Então você, tendo esses problemas, você pode mandar um e-mail para a gente no info@radioeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, no assunto, por favor, escreva Plug Eldorado, como se fosse uma senha. Plug Eldorado é um truque para que você não seja considerado spam. É lógico que no assunto você pode até colocar o que você pretende abordar, mas se aparecer Plug Eldorado, seu e-mail certamente será aberto. É. Se não aparecer Plug Eldorado, seu e-mail certamente irá para a lata do lixo.
Eu descobri
que a lata do lixo, eu não consigo limpá-la a partir da minha casa. Quer dizer, eu acesso a caixa postal da Rádio Eldorado, a partir do meu computador lá de casa, mas como é um computador que não está conectado à rede aqui do Grupo Estado, ele não tem autoridade para limpar a lata do lixo. Aí eu telefonei para o Tarcísio e falei, Tarcísio, você que já está no estúdio, dá uma limpadinha na lata do lixo, que acho que nós chegamos no limite.
O serviço sujo sobrou para mim, tá certo? Limpar a lata do lixo.
Me faz um favor, limpa a lata do lixo, porque estão avisando a gente que nós estamos saturados. Tarcísio, quantos spams, quantos e-mails de spam você eliminou?
Eu eliminei, com certeza, acho que o que tinha ali, eu dei uma olhadinha na data inicial, né? E na data final desses e-mails que estavam ali na lata de lixo. E eu imagino que o período não passava de um ano, viu, Pierluigi?
É.
Em um ano, tinha 12 mil spams.
12 mil?
Dá uma média de 1.000 por mês. 1.000 spams por mês, 250 por semana. Essas são as propagandas indesejadas que a gente recebe. Então você, ouvinte, tente se colocar na nossa posição. Quer dizer, a gente recebe 250 propagandas em média, né, indesejadas por semana.
Agora, veja bem, ele se
cada, nossa... A cada programa desse que a gente abre aqui, o programa é semanal, para cada programa desse vieram 250 spams em média. Isso significa que se a gente ficar abrindo todos, a gente não vai fazer outra coisa da vida. Inclusive, não vamos conseguir nem dormir, né, Pedro? Vamos ficar...
E agora imagina que para descobrir se isso é spam ou não, se a gente fosse obrigado, como nos computadores de muito antigamente, quando não havia tela, toda a comunicação era por escrito, se a gente fosse obrigado a imprimir todos.
A gente estava frito.
Aliás, por falar em imprimir, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de impressão.
Já, você ouvinte que está sintonizando agora o programa... E tem, assim, também problemas de relacionamento com a sua impressora. Principalmente aquele problema que dói tanto no teu bolso, né? Na hora que você vai comprar um novo cartucho da sua impressora, modelo jato de tinta, né? Se você tem problemas com isso, fique sintonizado já. Nós vamos conversar aqui com o Cássio Rodrigues, que é um especialista aí na área. Não vamos adiantar o assunto, depois a gente fala o que ele é exatamente, mas fica ligado que vai ser bastante interessante o papo que nós vamos ter hoje aqui. De qualquer forma, no campo assunto, como você ia falando, Pierluigi...
Sempre coloque Plug Eldorado.
Plug Eldorado, exatamente, para que a gente não seja obrigado a abrir o seu e-mail. Se houver ali no campo assunto Plug Eldorado, a gente já sabe que se trata de um e-mail de um ouvinte, um e-mail válido e não um spam. Caso contrário, a gente, até por questões práticas, a gente acaba eliminando sumariamente os demais e-mails que não têm essa identificação, né? Pierluigi, o que nós temos interessante para hoje aqui, antes da gente começar a falar aqui sobre impressora, cartucho?
Olha, tem uma dúvida para a qual eu tenho uma resposta maravilhosa. O Marcos Fernandes Carvalho diz o seguinte. Bom, diz boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário.
Certo.
Nos dados fornecidos pela loja em que adquiri meu computador, consta memória 256/400. O que isto significa? A minha resposta é: não tenho a mais pálida ideia. Esse 256 me lembra assim.
São dois valores, obviamente. O primeiro deles é referente à capacidade da memória em si. Né? 256 corresponde a 256 megabytes.
Megabytes.
Né? E o 400 é megahertz, é a velocidade da memória.
Ah, certo.
A memória ela tem uma velocidade, uma frequência de oscilação para poder trocar dados com o processador central, né? Então, se você tiver aí uma memória de 133 megahertz, né, que é uma memória mais antiga, daquelas placas que a turma até identificava, aquelas placas-mãe PC-133. Primeiro vem aquelas PC-100, depois vem as PC-133. Mas, de qualquer forma, são todas elas placas mais antigas, né? E lentas, entre aspas, no sentido de trocar dado, trocar informações com as memórias. Tá? Agora, se você tem uma memória de 400 MHz, obviamente ela é muito mais rápida do que uma de 133. E isso significa o quê? Significa que ela é capaz de trocar bem mais rapidamente, né? 400 contra 100 dá praticamente 4 vezes mais.
3 vezes
rapidamente, exatamente. 3 vezes mais rapidamente que uma PC-133. Tá? Isso, obviamente, implementa performance no computador. O computador fica mais rápido porque ele consegue trocar figurinhas ali com processador e memória de uma forma mais rápida também. Né?
Aqui nós temos uma outra aqui do um ouvinte de Osasco.
Um ouvinte de Osasco.
Diz que um dia desses ele me viu no programa da Cátia Fonseca. Lá
não, agora Gazeta. Você já virou freguês, né, da Cátia Fonseca.
Tá lá
sempre.
E diz, olha, eu acho que devia ser o mesmo Pierluigi que faz o programa na rádio, porque eu fui olhar a foto dele no site, que é o
www.intermatic.org.
Muito parecido, diz. Até o sotaque. Mas a voz não era a mesma que eu escuto na rádio. Será que ele troca de voz? Ele tem outra voz que ele guarda no bolso? Tá? Não, na realidade, o que acontece é o seguinte, veja bem, ouvinte de Osasco. Nesse momento, eu estou na frente de um microfone maravilhoso, nem sei que marca que é, só que é fantástico. O Valdir tem microfones fantásticos, e o meu, inclusive, tem um braço que parece aquele microfone do Roberto Carlos.
Coisa chique.
Dá vontade de cantar emoções na hora que estou na frente disso
mas
daqui.
Mas, de qualquer forma,
mas é um microfone de altíssimo nível aqui na Rádio Dourado. Não é que a Gazeta não tenha microfone de alto nível, mas acontece que num programa de TV, o entrevistado usa microfone de lapela.
Acabei de ler aqui, ó. Sennheiser.
Uau.
Não sei, mas o nome é bonito, pelo menos.
Mas deve ser um microfone em alemão, porque qualquer microfone que consiga captar com suavidade alguém falando em alemão, deve ser um microfone assim, muito, muito bom.
Agora, uma coisa, independentemente do microfone, esse microfone não é aquele eletreto, né? Aquele microfonezinho que o pessoal usa na televisão, de modo geral, de lapela. Né?
E aí? Então. Agora, ele tem um problema aqui, viu? Ele diz que não tem computador, mas é um frequentador de LAN houses. E eu, às vezes, reparo com LAN houses que não habilita o Windows Media Player. Para tentar driblar esse problema, com o avanço dos aplicativos online, será que vocês ou algum ouvinte conhece um player de vídeo online? De forma que ele funcione da seguinte forma. Indicando o URL, o endereço do site onde fica o vídeo, que teoricamente eu só poderia assistir pelo Media Player, o aplicativo puxa o vídeo e mostra o vídeo. Você entendeu, né? Mais ou menos como se fosse um YouTube.
Um YouTube, só que não específico para o formato do YouTube, do mas para outros formatos também.
Bom, eu não conheço, mas se algum ouvinte conhece...
Eu não conheço esse serviço particularmente, mas a gente tem vários exemplos na internet de sites que utilizam o seu próprio player de vídeo, né? O YouTube talvez seja o caso mais famoso. Né? Se você pegar aí outros sites, principalmente esses sites de rádios... mais principalmente ainda os de televisão, né? Alguns sites que já disponibilizam clipes de vídeo no próprio formato, né? Um formato mais específico, e aí eles não dependem, obviamente, para a exibição do vídeo, eles não dependem de um player.
De um tocador situado no teu computador.
Exatamente,
né?
Instalado localmente no seu computador. Agora, é uma questão, eu acho, que de dar uma fuçada também, viu, Pierre Luigi? Você não. Entrando no Google, talvez, e procurando esse
player
serviço,
online, ou coisa desse
algo,
tipo.
Video player online, ou media player online, ou coisa assim, né? Quem sabe exista aí um serviço que desempenhe esse, essa tarefa aí que o nosso ouvinte de Osasco.
Bom, de qualquer forma, qual é o endereço do YouTube mesmo?
Bom, do YouTube é youtube.com.
Né? www.youtube.
Eu acho que não precisa nem pôr o www, na realidade. Você põe youtube.com, né, e você vai cair lá. Né?
Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para seu uso em casa ou escritório.
Esses computadores são equipados com processadores Intel, pode ser o Celeron, Pentium ou um Dual Core, ou AMD, podem ser o Sempron ou o Athlon, com uma memória acima, seguramente, de 256 MB, aí vai a sua escolha quanto de memória você quer. Disco rígido também acima, seguramente, de 80 GB, você escolhe. Todos eles com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Bom, Tarcísio, eu queria fazer, já que os ouvintes sabem que eu não nasci, mas eu fui fundado, eu queria fazer um pequeno resumo histórico de como fazer uma cópia de alguma coisa. E vou começar recentemente, século XIX. Século XIX...
Ontem. Quando você nasceu, né?
Eu me lembro que no século XIX, os cartórios usavam uma coisa chamada lápis copiativo. Esse lápis copiativo...
Você se lembra realmente
lembro.
Nossa, mas...
Eu cheguei a usar lápis copiativo.
Ô, louco!
O lápis copiativo, você escrevia o documento com esse lápis, que era um lápis que não era apagável, portanto, não sujeito a falsificações. Escrevia o documento com esse lápis, um lápis muito gorduroso. Depois você colocava uma folha de papel em branco em cima e colocava numa prensa.
Sim.
Aí você obtinha uma cópia, obviamente especular, você teria que lê-la no espelho, mas servia como
documento. Eu lembro desse processo em cartório.
Em cartório, era muito usado em cartório.
É verdade.
Depois começou, obviamente, com a evolução, começou a famosa fotocópia. Eu me lembro que quando cheguei aqui no Brasil, os meus documentos tive que tirar a famosa fotocópia autenticada.
Agora, era foto mesmo, era um processo fotográfico, né?
O lápis copiativo deu origem depois a uma coisa chamada mimeógrafo.
Sim.
Mimeógrafo álcool, isso. Que usava um processo muito parecido com isso. E a fotocópia acabou dando origem a um outro processo chamado cópia seco, que era xerox.
A xerox.
Xerox, em grego, quer dizer seco, a famosa cópia seca, cópia eletrostática. E tinha a famosa cópia... digamos assim, em que o microprocessador era humano e o copiador era mecânica, chamada datilógrafa. A qual pegava e batia nas teclas e datilografava, que deu origem à famosa impressora matricial.
Exatamente.
Agora, as impressoras matriciais, diga-se passagem, inclusive custavam bastante dinheiro. E tinha impressora matricial, inclusive, a cores, como a fita de três cores, etc. O Tarcísio se lembra muito bem que a primeira impressora que nós compramos para os nossos TKs era uma impressora elétrica.
Era, e o papel
era prateado
especial,
e saltavam faíscas de alta voltagem que manchavam o papel.
Era uma impressora literalmente movida a choque.
A choque.
Ficava dando choque no papel e ia impressionando o papel. Exatamente.
Depois tinha a impressora térmica, onde tinha o famoso termofax, era o fax com impressora térmica, E finalmente surgiram duas coisas muito importantes. A chamada impressora laser.
Que é um processo, de certa forma, parecido com o processo do xerox.
Do xerox, a eletrostática. E a impressora a jato de tinta, que basicamente foi a grande revolução, porque foi aquela que permitiu que qualquer um pudesse ter uma impressora em casa a um custo
com qualidade,
com,
né?
Qualidade.
Com bastante qualidade de impressão.
Agora, ter a impressora é baratíssimo. O problema é manter a impressora. O problema não é ter a impressora. O problema é...
O custo, manter, né? Se você é uma pessoa que imprime muito... A impressora jato de tinta seguramente não é uma impressora adequada para grandes quantidades de cópias e impressões, né? Porque o custo que acaba unitário por página impressa acaba sendo muito mais alto, por exemplo, do que o custo unitário por página impressa numa impressora laser. É claro que numa impressora laser o investimento inicial também é maior.
Tudo depende da quantidade de coisa. Agora,
o grande drama é exatamente esse. Quer dizer, a gente compra uma impressora, Essa impressora pode ser uma impressora, pura e simplesmente, ou pode ser uma dessas multifuncionais, não importa, tá? A multifuncional não passa de uma impressora também, só que ela tem outras funções. Ela também tem um scanner incorporado, né? E a combinação scanner e impressora permite uma série de funções, como copiar, como escanear, mandar fax, essas coisas todas. Mas, de qualquer forma, se você possui uma impressora jato de tinta ou uma impressora multifuncional e o seu grande drama é justamente o bolso, ou seja, a hora que você vai trocar o cartucho, você obviamente já deve ter ouvido falar dos cartuchos recarregados, né? Os cartuchos reciclados.
Enfim, remanufaturados.
Exatamente.
Exatamente.
E por isso, você provavelmente alguma vez já deve ter se interessado em ir atrás deles, desses cartuchos que foram recarregados. E aí alguém te contou, ou as próprias propagandas das firmas que fabricam impressora dizem, né, apregoam por aí, que não é legal fazer isso, porque você não vai ter a mesma qualidade, ou então porque você corre o risco até de estragar a sua impressora, perde-se toda a garantia, enfim. O problema é, até que ponto tudo isso é verdade, até que ponto eu posso usar realmente um cartucho que foi reciclado, um cartucho que foi recarregado. E para a gente ter um pouquinho dessas respostas, né? A gente está aqui hoje com um engenheiro, né? Um engenheiro Cássio Rodrigues, que começou trabalhando, na realidade, nesse processo de reciclagem e recarregamento de cartuchos. E hoje ele tem uma firma de consultoria nessa área, na área de recarga de cartuchos, não é isso?
Isso, isso.
Como vai, Cássio? Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado. Aliás, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes, a vocês também, conforme o caso. Né, agradecer realmente a oportunidade de estar aqui discutindo um pouquinho sobre o que é o cartucho recarregado ou recondicionado, tirando um pouco das dúvidas dos ouvintes sobre isso.
Tá, em primeiro lugar, é óbvio que você vai dizer sim, mas eu gostaria até que você justificasse. Um ouvinte, um usuário de uma impressora, pode, sem medo, usar um cartucho que tenha sido recarregado?
Bom, eu vou obviamente dizer sim.
Senão você estaria falindo a sua firma de consultoria,
é
óbvio.
Não. Sim, possível utilizar. Porque o cartucho recondicionado, quando ele for bem recondicionado por uma empresa idônea, uma empresa séria de qualquer forma, ele vai ter praticamente as mesmas características de um cartucho original. Volume de cópias, coloração e etc. Então ele pode sim utilizar sem que a impressora dele seja afetada, sem que o serviço dele seja afetado. E claro, depende também da fabricante da impressora, sem que a garantia seja afetada.
Certo.
Agora, você falou uma palavra extremamente importante. Quer dizer, desde que a recarga tenha sido feita de maneira idônea.
Isso.
Idônea. Existem, quer dizer, talvez uma boa parte desse medo que as pessoas têm do cartucho recarregado, vamos usar esse termo, é justamente porque existiam também, ou ainda devem existir, muitas empresas não idôneas, né? Quer dizer, muita gente que improvisou em fundo de quintal, sem profissionalismo e fazendo algumas barbaridades nesse ramo, né?
Sim. Acho que dá para separar as duas coisas. Podemos falar das empresas mesmo que não são idôneas, ou seja, que estão totalmente agindo no escuro, e tem empresas que começaram, vamos dizer assim, no fundo de quintal, sem qualquer tipo de qualidade. Talvez a maior preocupação que a gente tem mesmo é essa empresa que não trabalha com qualidade, que grande parte das pessoas começaram nesse ramo, elas... algum amigo de um primo, do sobrinho, do tio, que deu lá para ele uma seringa, uma agulha e um pouquinho de tinta e disse para ele, olha, isto aqui você vai ganhar dinheiro. A pessoa, às vezes, desesperada, sem emprego, sem nada, claro, foi lá na garagem da casa dele, no banheiro da casa dele, e começou a encher para os amigos, para os colegas e tal. E isso foi criando corpo, ele foi ganhando dinheiro, ele foi realmente se estabilizando e fez disso um negócio. Muitas pessoas se profissionalizaram, muitas continuam ainda fazendo no banheiro de casa.
Certo. Entendi.
Então essa que é a grande, esse que é o grande
então
ponto.
Então nós estamos
que
falando a respeito daquelas que se profissionalizaram.
Exatamente.
Né? Agora, na realidade, o Tarcísio estava colocando um pouco a história vendo o cadeado barato e a chave custa uma fortuna, tá certo? Uhum. Quer dizer, na realidade, essas empresas todas vendem a impressora a um custo muito baixo, realmente.
É, hoje em dia, só para você ter uma noção, não é difícil você encontrar uma impressora de excelente qualidade na faixa dos R$200, uma impressora jato de tinta na faixa dos R$200. E mesmo as multifuncionais, que quando foram lançadas, custavam coisa da ordem de grandeza de R$1.000, né? Alguma 900, 800, mas começaram ali na faixa dos R$1.000, hoje, na faixa dos R$400, R$350, você chega a encontrar aí no mercado impressoras multifuncionais, né?
Isso. Agora, tudo isso, estamos sempre falando em impressoras jato de tinta. Impressora com toner, laser, é outro papo, é outra coisa aqui. Ou seja, a jato de tinta que exige justamente a famosa recarga do cartucho. Quer dizer, na realidade, o Cássio estava explicando até em off para nós que existem dois tipos de cartuchos. E os dois...
Os preenchidos e os recarregados.
mas na realidade existem dois tipos de impressoras e tecnologias, né? O cartucho contém tinta. Essa tinta tem que ser literalmente cuspida contra o papel por microgotas, tá certo?
Uhum.
E esse ato de cuspir, para saber qual é a cor que tem que ser cuspida, em que momento e onde...
Em que quantidade
Em que
também,
quantidade, né? Essa cuspida tem que ser controlada por uma cabeça de impressão.
É uma cabeça de impressão que é um dispositivo eletrônico, né?
Agora, essa cabeça de impressão pode estar incorporada na impressora e o cartucho só contém tinta... Ou a cabeça de impressão pode estar incorporada no próprio cartucho, quer dizer, a impressora não tem cabeça de impressão e o cartucho traz a tinta e a própria cabeça de impressão.
Isso.
Quais são mais ou menos as marcas, só para ter uma ideia dos dois tipos de tecnologia?
Para a grande maioria dos usuários, a Lexmark e a HP disponibilizam essas impressoras chamadas térmicas e que têm a cabeça de impressão incorporada ao corpo do cartucho, ou seja,
por isso tinta... que os cartuchos delas, originais, normalmente custam mais caro.
Sim,
a impressão que dá é essa.
Isso.
Porque a gente vê hoje, por exemplo, a Epson, né? Como um grande mote da propaganda deles,
R$30
o cartucho original.
Não, então. Só que você está se adiantando, a Epson é outro tipo.
É outro tipo.
Isso.
Então, tecnologia... por isso que essas custam mais caro. HP, Lexmark, normalmente o cartucho original custa mais caro.
Até
né?
Por esses fabricantes, né, o que eles argumentam com relação ao cartucho deles ser mais caro, primeiro é pela tinta que se coloca, que é uma tinta especial, fabricada especialmente, e segundo que tem toda uma tecnologia embarcada na própria cabeça de impressão.
Certo.
Como estava comentando, a gota ela tem que sair na maneira correta, com a quantidade de tinta correta, na posição correta e a tinta, a cor correta para dar milhares e milhões de cores que aquela impressora pode conseguir.
Aliás, quando eu comecei a usar a minha primeira impressora, muito tempo
deve
atrás...
Deve ser uma DeskJet 500.
Você ainda. Lá, que era aquilo? Eu só sei que eu recarregava meus cartuchos com agulha, seringa...
E não era nem no banheiro, né? Era em cima da mesa. Tua mulher ia ficar louca da vida com a sujeira.
Agora, a coisa mais engraçada é que eu errei a tinta. Eu coloquei a tinta errada no lugar errado e a partir comecei a ter impressões maravilhosas, totalmente surrealistas, uma coisa assim. Porque saía a cor errada no lugar errado.
Cores legais.
Agora, com certeza foi uma HP 500.
Quais são as impressoras que usam o cartucho contendo só tinta e a cabeça de impressão está na impressora?
Além da Epson, que eu já mencionei.
A Epson, sim. Alguns modelos da Canon fazem isso. E uns modelos mais profissionais da HP. Se não me engano, a 50 e... 50, a série 5900 da HP, se não me engano, que são seis cartuchos independentes, tanquinhos independentes e tem as cabeças de impressão dentro da marca.
Eu estou insistindo nisso porque é bom que o ouvinte, principalmente aquele ouvinte principiante, aquele que está começando agora a lidar com o computador, saiba na hora de comprar a impressora que existem duas tecnologias distintas que produzem custos diferentes. Como você disse, o cartucho que já tem a cabeça de impressão é mais caro porque tem uma tecnologia embarcada.
Esse eu diria até que por ser mais caro, né? Pelo fato dele ser mais caro, esse é um daqueles que vale a pena investir em recarregar.
Sim.
Sem dúvida.
Sim.
Né?
Os dois podem ser recarregados.
Os dois podem.
Modelos. É que no próprio mercado de recondicionamento, o custo-benefício para se fazer um recondicionamento de cartucho da Epson é muito maior até do que a gente chama do cartucho compatível.
Certo.
Que é aquele fabricado por uma empresa que não é a Epson, vendido como compatível àquela máquina.
Tanto é que os compatíveis, coincidência ou não, que a gente acha aí no mercado são exatamente os da impressora, os das impressoras que não têm a cabeça de impressão incorporada. Você não a acha compatível para a Lexmark?
Acha. Já existe para a Lexmark,
já empresas que
existe
para
HP, já existe.
Apesar da vamos dizer assim, da tecnologia que está incorporada pelo fato de haver cabeça de impressão, acha.
Acha. Tá, são três fabricantes no mundo que fazem esses cartuchos, exceto a HP, a Lexmark, Canon, Brother, etc. E aí a gente encontra alguma gama grande de empresas vendendo esses cartuchos compatíveis às marcas da HP e da Lexmark também, além dos compatíveis para a Epson.
Agora me tira uma curiosidade, Cássio, você não tem uma empresa de recarga de cartucho, você é um consultor, você tem uma empresa de consultoria. Quem são os teus clientes?
Você ensina a turma a recarregar.
Ensinamos.
E é só cartucho ou também toner? Parece
toner
que é toner também,
para
impressoras a laser, né?
Quem são teus clientes?
Nós temos desde pessoas que querem entrar no mercado.
Ou seja, gente que quer montar, quer sair do fundo de quintal e quer montar o negócio, né?
Quer montar o negócio. Quem está mesmo no fundo de quintal já trabalha com isso, mas quer se profissionalizar, quer entrar no ramo de uma maneira correta, eu diria, pela porta da frente. Empresas que já estão estabelecidas, que querem melhorar a qualidade, querem melhorar o serviço prestado, querem se adequar muito mais ao meio ambiente. Aliás, não sei se por curiosidade vocês sabem que o cartucho de laser, para ele ser feito, ele gasta 3 litros de petróleo.
Nossa!
Para ser feito.
Quer dizer, a carcaça dele.
A carcaça dele.
Plástico dele.
Fora o custo do toner, né?
Fora o custo do transporte. Esses cartuchos são feitos fora do Brasil, Estados Unidos, ou China, ou México.
3 litros de petróleo.
3 litros de petróleo para ser feito. Um cartucho.
Fora o petróleo que é gasto no combustível do navio para trazer ele até aqui, né?
Certo. Exatamente. Então, de qualquer forma, um cartucho recondicionado gasta muito menos energia não renovável, que é o petróleo, do que se gasta o cartucho original. Então a gente ensina também essas empresas a se adequarem um pouco mais ao meio ambiente, a trabalhar um pouco melhor, melhorando qualidade, e algumas, de qualquer forma, empresas que já trabalharam com os cartuchos e querem elas mesmas criarem a própria recarga delas dentro das empresas.
Da empresa. Eu vou te interromper um pouquinho. Até porque eu gostaria agora de fazer uma breve interrupção, mas a gente vai continuar com o Cássio no segundo bloco do programa, para ele continuar dando esses esclarecimentos tão importantes aqui para os nossos ouvintes com relação a eu posso usar um cartucho recarregado? Não vou estragar a impressora? Então, segura aí, já a gente volta no segundo bloco, continuamos esse papo.
Você ouve Plug Eldorado.